Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Terça-feira, 9 de outubro de 2018. Tudo bem? Seja bem-vindo ao Paraná em Rede de hoje. Seguimos juntos e vamos conferir os assuntos em destaque nesta edição. Município do Noroeste Paranaense teve empate exato em número de votos entre Bolsonaro e Haddad. Na Assembleia Legislativa, eleitos já reorganizam bancadas. Novos nomes vão preencher 40% das vagas. Em Curitiba, Fernando Haddad visita Lula e anuncia mudanças de estratégias na campanha do segundo turno à presidência da República. E você confere uma entrevista com o governador eleito, Ratinho Júnior. Fique com a gente, o Paraná em Rede está começando.
Previsão do tempo.
No noroeste e no oeste do Paraná, as condições atmosféricas são favoráveis a temporais. Pancadas de chuva podem atingir todo o estado a partir da tarde. Na capital, a máxima chega a 27, assim como em Paranaguá. 27 também em Francisco Beltrão, Laranjeiras do Sul e Cascavel. Em Foz do Iguaçu, a máxima chega a 28 graus. Em Guaíra, Umuarama e Campo Mourão, máximas de 30 graus. Faz calor no norte e no noroeste, 32 é a máxima em Paranavaí. Em Maringá, Apucarana, Londrina e Jacarezinho, os termômetros começaram na casa dos 19 graus hoje e vão atingir 30 graus de máxima. Fernando Haddad esteve em Curitiba nesta segunda-feira, de onde articula a campanha para o segundo turno. Nos próximos 20 dias, o candidato que enfrenta Jair Bolsonaro na disputa presidencial informou que vai defender um projeto de desenvolvimento e bem-estar social.
Ao desembarcar em Curitiba nesta segunda-feira, o candidato do PT à presidência, Fernando Haddad, visitou o ex-presidente Lula na sede da Polícia Federal, onde ele cumpre pena por corrupção. Haddad passou cerca de 2 horas reunido com Lula, mas não quis detalhar a conversa nem dizer qual a análise que o ex-presidente fez do resultado das urnas. Em seguida, em um hotel no centro da cidade, o candidato atendeu aos jornalistas em uma entrevista coletiva, onde respondeu poucas perguntas. No início da entrevista, o petista agradeceu aos eleitores que deram a oportunidade dele ir para o segundo turno das eleições em 2018. O presidenciável, que substituiu Lula na disputa eleitoral, recebeu 29% dos votos válidos nas eleições e vai decidir a corrida pelo Palácio do Planalto com Jair Bolsonaro, do PSL, que obteve 46% dos votos. Haddad disse que já começou a negociar apoio com Ciro Gomes, do PDT, Guilherme Boulos, do PSOL e presidentes de outros partidos.
Vou conversar com as forças democráticas do país, representadas por algumas candidaturas, sim, né? Citei Ciro Gomes, Guilherme Boulos, estou mantendo contato com alguns governadores do PSB, com quem eu tenho longa relação de amizade política, falei com o Paulo Câmara, vamos falar com o Carlos Siqueira, presidente do PSB, temos todo interesse em que as forças democráticas progressistas estejam unidas em torno desse projeto de restauração, né, de um projeto de desenvolvimento com inclusão social, e eu entendo que nós temos toda a condição de nos apresentar no segundo turno com a força que esse projeto merece.
Nos próximos 20 dias, que antecedem o segundo turno das eleições no país, Haddad afirmou que vai defender um projeto de desenvolvimento e de bem-estar social, diferente de seu oponente, Jair Bolsonaro.
O neoliberalismo que ele propõe e o estado de bem-estar social que nós propomos. Em relação aos direitos trabalhistas, aos direitos sociais, acho que esse é um núcleo importante da nossa divergência, por assim dizer. Na minha opinião, o retorno do neoliberalismo vai agravar a crise e nós vamos seguir um modelo que não deu certo na Argentina. Então, isso não vai fortalecer o poder de compra do trabalhador, não vai aquecer a economia.
Por fim, o candidato falou que as fake news, disparadas supostamente por adversários, atrapalharam ele e a vice Manuela Dávila, e pediu celeridade das autoridades responsáveis pelas investigações. Segundo ele, 35 matérias com teor falso foram tiradas do ar nos dois últimos dias da campanha, por determinação da Justiça.
Então fica o apelo para que a Justiça Eleitoral seja mais rápida em tirar do ar, como aconteceu no último dia de campanha, só nós conseguimos tirar 35 matérias falsas sobre mim e sobre a Manuela. 35! O TSE reconheceu a falsidade das informações e mandou que as plataformas retirassem de circulação as matérias que foram falsificadas. Isso é muito desagradável, porque afeta a vida da minha família, da família dela.
De Curitiba, David Lira.
Jair Bolsonaro permanece em repouso. Nesta segunda-feira, concedeu entrevistas por telefone e também para algumas emissoras de TV a partir da casa dele. Se o candidato passar por Curitiba, o que ainda não foi confirmado para este segundo turno, também vamos acompanhar a movimentação dele por aqui. E no Paraná, o município de Amaporã teve um empate entre Bolsonaro e Haddad. Ambos os candidatos tiveram o mesmo número de votos.
No Paraná, a corrida presidenciável foi competitiva. No entanto, com 100% das urnas apuradas no estado, o candidato Jair Bolsonaro teve 56,89% dos votos válidos, enquanto que o candidato Fernando Haddad teve 19,70%. Outra curiosidade é que Amaporã, no noroeste do estado, foi a única cidade no Brasil que teve um empate exato entre Bolsonaro e Haddad. Amaporã tem 5.900 habitantes e 3.800 eleitores. Do total, 3.200 foram votar neste domingo. Foram exatos 1.191 votos para cada um dos candidatos, o que significou 40,83% dos votos válidos de cada lado. Ficando consideravelmente atrás de Haddad e Bolsonaro, Ciro Gomes teve 169 votos, ou 5,79%. Álvaro Dias teve 155 votos, com 5,31%, e Geraldo Alckmin com 132 votos, ou 4,53%, que foram os outros mais bem colocados em Amaporã. Agora, o segundo turno, no próximo dia 28, é que vai decidir o presidente do Brasil pelos próximos 4 anos. De Curitiba, Jennifer Santos.
Na edição do Paraná em Rede desta segunda-feira, informamos uma listagem dos deputados federais que depois se alterou com alguns cálculos refeitos pelo chamado quociente eleitoral e também aí na disputa dentro das coligações. Agora, então, vamos conferir os nomes dos eleitos para a Câmara Federal, nomes já definitivos. Sargento Fahur foi eleito como mais votado, teve 314 mil votos. Sandro Alex, Ney Leprevot e Vermelho serão deputados federais pelo PSD. O PSL elegeu Felipe Francischini, Felipe Barros e Aline Sleutges. O PT elegeu 3 deputados, Gleice Hoffmann, Zeca Dirceu e Enio Verri. O PP elegeu Ricardo Barros, que vai para a reeleição, e Schiavinato. Luciano Dutti, do PSB, assim como Eliel Machado, também foram reeleitos. O MDB reelegeu 2, Hermes Frangão Parzianello e Sérgio Souza. O PR reelegeu 3 deputados federais, Jacobo, Cristiane Arede e Luiz Nishimori. Luizão, do PRB, foi eleito, assim como Haroldo Martins. Também foi eleita Leandre, do PV, que foi para a reeleição. Gustavo Fruit, do PDT, conquistou uma cadeira, assim como Paulo Martins, pelo PSC. O Podemos reelegeu Diego Garcia. O PROS levou Boca Aberta para a Câmara Federal. O DEM elegeu Pedro Lupion, que era deputado estadual, e Toninho Vancher. O PTB elegeu Luísa Canziani. E o PPS reelegeu Rubens Bueno. Ao todo, 15 foram reeleitos, 2 desistiram de disputar vagas em 2018. Saem da vida pública Nelson Melrer e Dilceu Esperafico, do PP. Outros 3 deputados federais se lançaram a outros cargos, como João Arruda, que disputou o governo do Paraná, e Alex Canziani, que disputou o Senado. Ambos, então, foram derrotados. E o deputado federal Fernando Francischini, que agora foi eleito para uma vaga de deputado estadual. Entre os que tentaram a reeleição, mas não conseguiram votos suficientes, estão Alfredo Kaffer, Assis do Couto, Edmar Arruda, Evandro Romã, Leopoldo Meyer, Luiz Carlos Rauli, Osmar Bertoldi, Osmar Serralho, Valdir Rossoni e Takayama. Estes, então, ficam fora dos cargos na Câmara Federal. Após o intervalo, vamos conferir detalhes da Assembleia Legislativa na movimentação de cadeiras e como vai se formando a base de apoio a Ratinho Júnior.
O Paraná em Rede volta já.